Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Planeta Eleven. Hoje, edição especial Troca de Cromos, aqui com os nossos companheiros do costume, Luís Cristóvão, Óscar Botelho e o regressado, depois de ter falhado a convocatória da semana passada, Tomás da Cunha. Olá a todos, vamos explicar, antes de mais, as regras deste podcast Troca de Cromos, mas antes disso, perguntar como é que vocês têm passado este confinamento só com futebol de seleções, como é que tem sido?
Esse é o grande problema, não é? Devia haver mais jogos para ocupar este fim de semana. Felizmente houve aí assim Campeonato de Portugal e tal para ocupar parte desses horários.
Também há futebol. Quem não conhece, acho que vale sempre a pena espreitar para ver jogos de seleções, quem sabe, mas de há uns anos vale sempre a pena.
E tu, Oscar?
Sim, é sempre bom ver outro tipo de modalidades também. Até porque temos aqui, e vou já dizer, portanto, antes de dizer as regras, tenho uma surpresa para vocês no final,
Ui.
já que, portanto, fica já, preciso pelo menos um ou dois minutos para vos trazer aqui uma surpresa,
Nem
mas
serias tu
pronto.
se não tivesse uma surpresa.
Bem, isto promete, isto
E,
promete.
portanto, a única coisa que posso dizer é que tenho aqui hoje muito pouco espaço à minha frente livre, para essa troca de cromos, e, portanto, fica aqui o desafio para os nossos ouvintes fazerem depois o mesmo jogo, porque é um autêntico quebra-cabeças, e pronto, e confesso, acho que este tipo de preparação, eu pessoalmente falo para mim, demorou muito mais tempo do que os outros, apesar de naturalmente temos que incluir quando observamos esses mesmos jogos, o Planet Eleven em podcast e também o programa de televisão.
Bom, então, quem já abriu o podcast já viu na descrição de que é que se trata, mas nós vamos explicar em que é que consiste este episódio. Na ausência de jogos e de análises para fazer este fim de semana, voltamos-nos para aquilo que tem sido as ligas, mas na vertente dos jogadores, dos talentos que têm aparecido. Então decidimos fazer o melhor 11, misturando as três principais ligas Eleven, Bundesliga, La Liga e Liga 1. Excluímos aqui a Champions League, porque senão a panóplia alargava-se demasiado e isto não tinha piada para o Oscar, para o Tomás e para o Luís, se bem que facilitava um bocadinho a vida, que eu fui um bocadinho mais lógico do que eles, tenho a certeza, porque já há aqui listas de 65 nomes, 70 nomes, eu imagino a lista do Oscar Botelho, mas já lá vamos. E as regras para a escolha do 11 são as seguintes: cada um do painel escolhe a sua melhor opção para cada posição destas três ligas, só pode dizer um nome. Não pode repetir nomes dos colegas de painel e não pode repetir equipas escolhidas pelo colega de painel. Estas são as regras. Está claro para toda a gente?
Está sim, vamos lá.
Foi
O
essa.
Oscar Botelho
Respeitaram os
não dormiu.
critérios?
O Oscar Botelho não dormiu, portanto não sei se vamos conseguir superar, mas vamos tentar.
O Oscar já vai falar. Luís, foi este sobre estas regras que te preparaste?
Sim, criar um 11 com jogadores que joguem todos em equipas diferentes, depois o atrativo de ir arriscando os nomes que vocês vão dizendo primeiro do que eu, para ver o que é que sobra.
Oscar, foi sobre estas regras que te preparaste.
Sim, eu fui buscar uma linha, porque tu disseste que era durante as Ligas Eleven, e portanto, eu para incluir no meu 11, fui buscar, e vou-vos dizer já o que é que fiz, portanto. No meu 11 tenho 3 jogadores da Liga Espanhola, 3 jogadores da Liga Alemã e 3 jogadores da Liga Francesa, sem incluir o top 5, portanto Real Madrid, Barça, Paris Saint-Germain, Bayern Dortmund e Dortmund, e fui buscar um elemento da Liga Belga e um elemento do Championship. Portanto, era só para dificultar, para não ser muito fácil.
Pronto,
Mas assim
este é o
facilitaste a
Planeta
tua vida,
Eleven,
né?
vamos embora.
Neste momento, o 11 do Oscar é aquele que está mais pronto para não ter que ser alterado, e por isso
Exatamente. Estás a ver, Luís? Muito bem.
Já ganhaste.
E o meu,
E por algum motivo já estavas a dizer que eu tinha um 11 alternativo, mesmo antes, quando estávamos aqui na nossa
Já
discussão, que tínhamos
sabia, já
para
sabia.
o ar.
E o meu também, porque eu, perante a vossa capacidade de pesquisa, eu lancei uma regra que cabe ao editor do programa, que é, sou sempre eu o primeiro a escolher. Portanto, eu não terei que mudar o meu 11.
Mas há aí outra regra que tu alteraste também, Pedro.
Qual é?
Então recorreste às redes sociais e foste pedir ajuda.
Não,
Tens que revelar isso.
fui
Tens
pedir
que revelar
ajuda
isso.
e houve aqui nomes bem interessantes e de caminho também podemos dizer alguns que nos revelaram aqui no Twitter, mas que ficaram, não sei se vão ficar de fora ou não, vamos ver. No final, vamos ver se ficaram de fora as sugestões aqui
Depois já te recomendo, já te respondo depois à letra, até
dos
porque
nossos.
isso é um golpe baixo.
É um bocadinho. Não, mas quis incluir a nossa comunidade dentro do nosso podcast Planeta Eleven. Então vamos lá começar pela baliza. Eu confesso-vos queria perguntar-vos já, qual é que foi a posição que tiveram mais dificuldade em escolher?
Para mim foi o lateral direito, sem dúvida.
Para mim também.
Igualmente.
É onde há menos opções também para mim.
Há pouco talento. Epá, eu fui lateral direito na minha formação, devia ter seguido essa carreira, porque hoje, quem sabe, seria escolhido por vocês. Há muito pouco talento na lateral direita, percebemos isto.
Jogavas ali no Elche.
Sim, exatamente. E seria escolhido por Tomás da Cunha, de certeza, para entrar neste 11. Maravilha.
A única questão do lateral direito, eu acho que há sempre uma eterna questão, é que normalmente jogam a defesa. E é a posição onde há mais adaptação, se formos ver ao longo de todas as ligas e de todos os campeonatos. E, portanto, há poucos defesas direitos de raiz, porque entende-se que é uma posição que supostamente é fácil. Portanto, não sei se isso é muito bom para ti, dizes que foste defesa direita.
Não, eu tinha um treinador que me dizia até um cabo de vassoura joga lateral direito. Portanto, daí a dificuldade de escolher o lateral. Bem, vamos lá. Começando pela baliza. Começo eu. A minha primeira opção, e explicar aqui, e vocês também devem ter acontecido isto, foi também por exclusão de partes. Eu acho que há um guarda-redes melhor do que este, mas eu escolhi para poder libertar essa equipa para escolher outro jogador mais à frente. Portanto, vou escolher o Oblak. E agora a ordem de escolha será Tomás da Cunha, Luís Cristóvão e Óscar Botelho, sempre por esta ordem. Portanto, Tomás, qual é o teu guarda-redes?
Antes de mais, gostava de explicar também o critério que utilizei para o meu 11, entre os jogadores mais consagrados e outros mais jovens, também com vários jogadores por cada uma das três principais ligas. Não fui como o Oscar e não fui ao Championship e à Liga Belga, fica também essa nota. Mas para a baliza, não é o guarda-redes que eu considero que tenha mais valor absoluto, como tu disseste, mas fico com o Predrag Rajkovic do Stade Reims, que é um guarda-redes que foi pouco batido na época passada e é sem dúvida um dos bons valores também nas balizas das Ligas Eleven.
Ora, aí está o primeiro nome surpreendente. Luís.
Eu vou para a opção que é mais forte, fico com o Ter Stegen, depois pode-me faltar equipa mais para a frente, mas para não se dar o caso de o melhor guarda-redes das nossas ligas ficar fora deste programa, escolho o Ter Stegen.
Foi exatamente era exatamente a minha escolha.
Pronto, Oscar, e entanto já me estragaste
o nome da Burkina Faso, diz lá.
Já me estragaste porque eu tinha o Oblak, porque era o meu, fora do top 5, era sem dúvida o melhor guarda-redes. O Tomás referiu um nome e aqui fica, faço a publicidade, um dos cromos que acho que eu referi foi exatamente esse guarda-redes e, portanto, vou ter que recorrer aqui à minha segunda opção, que terá que ser da Liga Espanhola para não derrubar aqui o dominó da minha equipa. Vou escolher o Domenech do Valência.
Domenech, muito bem. Então, opções de guarda-redes, o melhor 11 teria no plantel Oblak, Rajkovic, Ter Stegen e Domenech. Vamos passar para a posição do lateral direito. E aqui, até há 10 segundos, não tinha nenhum nome. Portanto, acabei de escolher e confesso que foi a posição que eu recorri aqui à ajuda dos nossos amigos no Twitter, nomeadamente o Gonçalo Dias, a quem mando um abraço, ele participa bastante nas nossas emissões, e também o João Vicente, que foi o Trimel. É um jogador que, dentro do que há e para deixar libertar as equipas mais fortes para as posições mais para a frente, o Trimel é o jogador que eu escolhia para esta posição, Christopher Trimel, um austríaco de 33 anos, que neste momento joga no Union Berlin.
É a minha vez, e eu vou também para um 30, mas para um jogador que eu estou aqui mais perto, Jesus Navas, um extremo de origem, lá está, na sequência daquilo que dizia o Oscar. Acho impressionante que numa fase tão adiantada da carreira tenha este rendimento tão constante na equipa do Sevilha, sem dúvida uma das principais figuras, e deixo aqui este espacinho no meu 11.
Olha, eu vou para a equipa do Lyon e fico o Léo Dubois dentro daquilo que eram laterais direitos disponíveis. E depois de já ter escolhido para outras posições, outros nomes que também podiam aparecer aqui, é de facto uma posição que ficou mais dificultada ainda pelo facto do Youssef Attal do Nice nesta temporada estar a ser pouquíssimo utilizado, e por isso fico com o Dubois.
Boas coisas.
Bem, só para dizer que, Pedro, neste momento estamos 2-2. Já tinha Oblak e Trimel, portanto, tive que ir ao banco. E antes de mais, pronto, não foste pedir dicas para receita gastronómicas que fizeste no fim de semana.
Foi só um bolo de iogurte, por amor de Deus.
É pá, mas sim, mas há que começar sempre por algum lado. Mas,
para a semana mais, tem que vir para provar esse bolo.
Exatamente, era isso. É muito bem, Luís.
Luís, espera aí, então fazemos aqui um parênteses. Eu trago o bolo. Se tu trouxeres aquele doce da tua terra que eu uma vez comprei.
Exatamente.
É só dizeres qual é o doce.
Ok. Eu não me
Que eu
lembro do
passo
nome,
lá.
mas
Muito bom,
eu vou
está
perguntar
combinado.
a quem me recomendou. Bora.
Muito bem.
E eu levo um coraçãozinho do careca. E portanto, agora a minha questão é, e antes de mais disso, de mandar esse abraço que tu mandaste para o Gonçalo, para o João e portanto para todos eles os que. E fica o desafio. E publica nas redes sociais esse mesmo 11, porque isto realmente é um bom desafio. E portanto, depois da vossa escolha, vou fazer aqui uma adaptação. Cá está, lateral direito. Vou pôr Khalid Jury do Augsburgo a lateral direito, depois do bom arranque que a equipa teve no campeonato, apesar neste momento já não estar tão bem classificada, e justificar também a minha opção anterior, que a opção de Domenech foi para também colocar um jogador do Valência que tem sido uns autênticos lutadores.
Portanto, a nossa ambição de colocar melhores jogadores noutra posição deu estes nomes para lateral direito: Trimel, Navas, Léo Dubois e Khalid Jury. Eu acho que é a posição mais pobre de todas, mas vamos aguardar pelo final. Defesas centrais. Eu escolhi, e agora se calhar revelamos já a dupla. Eu escolhi aquele que para mim é o melhor central da atualidade e que vamos ver se fica na equipa que está neste momento: Sérgio Ramos. Foi o único jogador do Real Madrid que eu escolhi. Também não sei se escolhia mais algum para mais para a frente. E escolhi um jogador do Sevilha, que é o Jules Koundé. Não pelo que está a jogar agora, também por isso, mas não só pelo que está a jogar agora, mas também por aquilo que me parece ser um central de maior potencial, talvez, na Europa. Um dos com maior potencial na Europa. Portanto, Sérgio Ramos e Koundé.
Tinha também o Condé, agora deixei de ter, mas para manter a linha de centrais jovens, os meus são Tapsoba, que é um jogador que não precisa de grandes apresentações também no Bayer Leverkusen, passou por Portugal, está num percurso de ascensão, e outro que é Pau Torres, central do Villarreal, canhoto, a jogar com os pés, talvez seja um dos futuros melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, já é também internacional espanhol e uma figura absoluta no Villarreal do Unai Emery.
Isto é uma autêntica razia, não é? Que assim já me levaram um titular e três ótimos suplentes para utilizar, para substituir esse titular. Portanto, tinha o Sérgio Ramos como titular na minha equipa. O outro titular que se vai poder manter é o Kimpembe, do Paris Saint-Germain. E como veem, eu estou a queimar cromos logo na linha defensiva, em equipas onde há muito por onde escolher. E tendo em conta as vossas escolhas, vou ter que reorganizar aqui a minha equipa, porque vou ficar com o Mats Hummels, do Borussia Dortmund, e depois mais à frente, terei que inventar aqui assim uma outra troca também.
Kimpembe também estava dentro do meu leque e o Pamecano também estava. Não sei se alguém vai escolher, ainda falta o Oscar, deixa ver se ele escolhe.
Bem, agora pronto, pegando naquilo que tu disseste, portanto, para já qualquer, eu digo isso muitas vezes nos comentários, acho que não há nenhuma posição onde seja mais importante quem joga ao lado, portanto, da dupla, e para algum central poder brilhar, tem que estar o outro lado a poder fazer essa mesma qualidade, e costuma-se dizer na gíria futebolística, portanto, há o central da classe e o central da porrada. Agora a questão aqui, e vocês também já foram riscando, e Koundé acho que beneficia muito de Diego Carlos, que podia ser uma das minhas opções, até porque foi chamado agora para a Canarinha, mas tinha Paulo Torres, portanto confesso, e portanto o que não me riscaram foi Butman, do Lille, portanto é a minha opção, e vou colocar ao lado de Butman, precisamente quem joga ao lado de Paulo Torres, que é Albiol, portanto vou colocar Butman e Albiol.
Fantástico. Então, as duplas de centrais seriam Sérgio Ramos, Koundé, Tapsoba, Pau Torres, Kimpembe e Hummels e Butman, Albiol. Qual é que vos parece aqui a mais forte, assim num comentário muito rápido? Eu diria
A
já
tua,
Kimpembe.
claro. A tua.
A tua, sim.
Sim, claro,
Mas
claramente.
dá 3 aninhos e passa a
Kimpembe,
ser a minha, talvez.
Hummels. Exato. Sim. Tapsoba, Pau Torres. Eu diria também a Kimpembe, Hummels. Claro que o Hummels aqui é bem diferente do Kimpembe, mas o Kimpembe, para mim, desde a Final Eight do ano passado e até agora ao jogo da seleção, tem sido um central inacreditável.
É, mas olha que a escolha de maior valor ficou o Oscar, que era um nome que eu também tinha para aqui, que é o Botman.
Também
Eu acho
tinha.
que é dos jogadores que daqui a 2, 3 anos, se calhar
Já
vais
posso sair,
valer,
né?
vais fazer um lucro com esta escolha bem grande,
Mas já agora
certeza.
troco o cromo com o Luís. Ainda bem que o Luís está a escolher aqueles nomes que eram indispensáveis, Ter Stegen e Hummels. Portanto, eu estou a escolher aqueles mais fora da caixa. O Luís está a não deixar que esses nomes caiam para depois não descriticarem que a gente não escolheu literalmente os melhores.
Olhem, a seguir à posição de defesa direita, que eu mais tive dificuldade em encontrar mais nomes, não na minha escolha principal, mas em encontrar mais nomes, foi de defesa esquerda. Porque nós, eu acho que não queremos estar a gastar aqui as fichas das melhores equipas nas laterais. Eu aproveitei para dar aqui o crédito ao Leipzig e escolhi como defesa esquerda o Angelinho.
Era o que eu tinha como primeira opção, mas assim sendo vou para o Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Dois dos principais laterais também do futebol mundial, sem nenhuma dúvida.
Pois eu também tinha o Angelinho, acho que se calhar até é daqueles nomes mais consensuais para uma posição. É o jogador do Leipzig e, não podendo escolher, vou optar por uma leve adaptação, que é pôr o Cucurella do Getafe a jogar na sua posição original como lateral esquerdo. E já que o Oscar começou com as adaptações, eu sinto-me respaldado nessa linha de exceção que ele lançou.
Sim, porque o moderador não reclamou, portanto agora qualquer um pode fazer uma adaptação. E bem, Cucurella, também tinha pensado nesse nome, mas como ele tem jogado mais como médio e tem sido aí que tem brilhado, não o coloquei aqui, mas é uma boa adaptação. E tu, Oscar?
Bem, antes de mais, portanto, até porque eu fiz um 11 de cada uma das ligas, Cucurella estava precisamente no meu melhor 11 da Liga Espanhola. E agora também chamado portanto, agora durante a semana à principal equipa da seleção, e isso também mostra a qualidade do jogador. E portanto estamos todos, portanto Angelinho é o nome que todos tínhamos, e portanto o nome que eu vou usar tem que ser da Liga Alemã, é o lateral do Borussia Mönchengladbach, Ben Sabaini, um dos cromos que destaquei e o único cromo que gostou do seu próprio cromo.
Também estava cá esse.
Como é que é isso? Gostou do seu próprio cromo?
Portanto, foi o único que respondeu presente e disse que tinha gostado do cromo, e naturalmente vieram muitos fãs dele atrás desse argelino, e portanto foi o único cromo que veio fazer like ao próprio jogador.
Muito bem, muito bem.
Fica. Se fossem turcos é que tu ias ver.
Exato, como tu Beşiktaş, como tu Galatasaray. Oscar, como tu Beşiktaş. Portanto, Angelinho seria o lateral esquerdo titular para todos, certo?
Correto, correto.
Sim.
Está escolhido. E eu, nessa reflexão sobre laterais esquerdos, começamos a perceber que rapidamente terá que vir uma nova vaga de grandes laterais para uma equipa de top europeia, e quem sabe este Angelinho não salta já fora do Leipzig em breve, porque...
E o mais engraçado é que nem foi convocado para a seleção.
Sem dúvida, sim. Foi só numa segunda hipótese, não é? Se bem que aqui o Alphonso Davies também está nesta linha, mas eu acho que o Angelinho está um bocadinho à frente. Em termos de maturidade e de experiência.
Sim, nesta temporada diria que é o principal lateral em toda a Europa, não só na Bundesliga.
Sim.
Esquerdo, claro.
O Alba já está a caminho da reforma, o Marcelo já está a caminho da reforma, e parece-me que esta é a opção mais forte, Angelinho. Portanto, passamos para médios centros, esclarecendo que aqui, a partir de agora, o esquema tático é 4-4-2 para facilitar. Portanto, dupla de médios, eu vou já dizer os meus dois. Eu escolhi Kimmich. E aqui a grande responsabilidade de escolher um jogador do Bayern Munique apenas. Eu escolhi Kimmich, porque para mim é o jogador mais importante da equipa a equilibrar. E escolhi David Silva como dupla de médios. Kimmich, David Silva.
Muito bem, tinha Kimmich também. Vai ao ar. Não podia deixar de pôr Camavinga. O médio do Rennes, que pode ser 6, pode ser 8. Enfim, é um jogador ainda para moldar, mas que sem dúvida será um dos médios de topo no futuro próximo. E para manter também atuada na Real Sociedade, Mikel Merino a fazer a dupla no meio-campo com o jovem francês.
Pois eu, por acaso, aqui a posição dos médios centros tinha sido aquela onde tinha acabado por escolher jogadores, se calhar de equipas um bocadinho mais fora das principais, e por isso tinha o Merino nesta escolha. E já me ficou pelo caminho. Vou ficar com o Renato Sanches, que era um dos titulares que eu tinha aqui assim assinalado, vou aproveitar o facto de ter libertado a vaga do Real Madrid e vou usar aqui o Valverde. E vou usar o Valverde por uma razão: acho que é nesta posição, e mesmo na equipa do Real Madrid, um dos melhores jogadores que estão atualmente a jogar nas ligas 11, que não é titular indiscutível na sua equipa. Uma pergunta à qual, se calhar, Zidane poderia responder. É certo que há muita concorrência,
mas estatuto na concorrência.
estatuto, exatamente. Mas na minha equipa, Valverde jogaria sempre.
Olha, eu também o tinha escolhido, e só o tirei para poder colocar o Sérgio Ramos, e por isso incluí aqui o David Silva. Mas eu acho que seria uma dupla de médios tremenda, Kimmich e Valverde. Mas já vamos discutir isso. Vamos ouvir primeiro as outras opções, falta do Oscar neste caso.
Bem, antes de mais, portanto, tiraram-me o Camavinga, portanto, mais não sei quando é que te vou perdoar essa. E, portanto, aqui vou destacar o jogador da Liga Belga, que já muito ao longo dos podcasts tem elogiado, que é Van Aken. Portanto, acho que pode ser o representante digno dessa Liga de Talentos, do Clube Bruges, Van Aken. O outro médio que tinha aqui era precisamente Camavinga. Não vou recorrer ainda, porque penso que vocês depois me vão tirar essa hipótese nas extremos, e portanto pensei pôr aqui um médio do Atlético de Madrid, mas vou buscar Tchouaméni do Mónaco, até porque também tinha aqui Renato Sanches como alternativa, portanto é Tchouaméni do Mónaco, juntamente com Van Aken.
Agora é a parte em que está tudo a ir pesquisar quem é o Van Aken, assinado
É para
pelo Oscar.
isso que está cá o Oscar. É para obrigar as pessoas a pesquisar. Quem não conhece Van Aken e Tchouaméni. Tchouaméni não conheço, sou sincero, vou estar atento. E Tchouaméni e Van Aken. Qual é que era a vossa dupla de eleição se pudessem misturar tudo isto?
Talvez a
Eu
do
ia,
Luís.
eu, não, eu ia buscar uma do Pedro, eu ia buscar o Kimmich e o Valverde. Os
Era a
dois
minha.
argumentos que deste, quer o Pedro, quer o Luís, acho que são dos melhores jogadores das Ligas Eleven.
Era a minha também, era a minha.
O Camavinga, para mim, entraria se calhar nessa luta,
Meio campo a
mas
três, Camavinga,
Kimmich e
Kimmich e
Valverde.
Valverde.
Até porque o Kimmich está
Joga
lesionado,
de
portanto, se
esquerda
calhar
para a alta,
entrava aí.
pronto.
Pois é isso, é isso. Como o Kimmich está lesionado, ficaria com o Valverde e o Camavinga.
Muito bem. Sobretudo o treinador que tivesse estas opções todas em carteira. Passamos para as alas, começando pela direita. Aqui é um bocado indiferente, porque normalmente os extremos podem jogar em qualquer um dos lados, mas aqui à direita eu se calhar escolhia o Matheus Cunha do Hertha.
Para começar à direita, talvez pusesse Sané, porque há pouco roubaste-me o Kimmich e agora aproveito para incluir também o jogador do Bayern. Fica Lewandowski para quem quiser usar esse trunfo.
Olha, eu à direita vou colocar o Tovin do Marselha. Confesso que tinha pensado em Jadon Sancho também, mas como já gastei a carta Dortmund, fico com o jogador do Olympique.
Antes de mais dizer que mais do que 4-4-2 é mais um 4-2-4, porque isto vamos colocar as equipas a atacar mesmo muito. E portanto, eu aqui vou buscar o representante para a direita. Vou fazer também aqui uma ligeira
Atenção que isto
adaptação.
tem uma corda para defender. É preciso defender.
Exato, exato. Não, mas isto não é para jogar, é mesmo só para destacar. Aqui vou buscar o jogador ao Championship e vou buscar o representante português, que é o Lucas João, do Reading. Com os 6 gols e 3 assistências, vou colocá-lo aqui a fazer o corredor direito para ter também um representante do Championship e também uma cara portuguesa.
E para teres uma adaptação um bocado à bruta.
Forçado, é?
É para
Forçado.
fazer o corredor,
Está a aparecer ao segundo posto a finalizar.
Este é forçado, acho que este é forçadíssimo. Mas vale.
Era só mesmo para colocar um português e um do Championship.
Então, mas põe no ponta de lança e tira-se
Não,
um.
porque depois eu preciso para os outros que ainda faltam.
Ok. Está bom. Estas regras não foram bem escritas.
As linhas
As alíneas.
com letra pequenina.
Temos que rever este processo. Ô, Luís, qual é que foi a tua escolha? Desculpa.
Foi o Tovan.
Tovan, sim, do Marcelo. Portanto, Mateus Cunha, Sané, Tovan e Lucas João. Por amor de Deus, ó Oscar, eu esperava mais de ti.
Isto mais valia o Oscar fazer um 11 só com os japoneses, realmente.
Ou só jogadores com mais de 10 internacionalizações na CAN. Médio esquerdo, não podia deixar de fora Mbappé, sendo
Muito
direto
bem.
e curto.
Pensei em Neymar, mas para ser um bocadinho alternativo também na escolha, vou para Amine Guiri, o jogador do Nice, que tem feito um excelente início de temporada. É um jogador que o Lyon libertou para o Nice. Patrick Vieira está a aproveitá-lo e, apesar de ser um avançado de origem, joga sempre descaído para a esquerda, ou maioritariamente descaído para a esquerda, para apostar nas diagonais. Vai também para o meio 11. Um pouco uma promessa que está a confirmar nesta temporada as credenciais que sempre teve no seu jogo.
Eu confesso que tinha preparado aqui o Matheus Cunha para jogar a partida esquerda, como já foi escolhido, e aproveitando também que, entretanto, se me abriu aqui uma vaga na Real Sociedade, vou meter o Oyarzabal a jogar como o extremo que parte da esquerda.
Muito obrigado por terem arriscado todos. Portanto, antes de mais destacar a excelente escolha do Tomás, o Luís Cristóvão tirou-me aquele que era Oyarzabal e mais 10. Mbappé, ainda bem que o Pedro escolheu. E portanto, aqui vou ter que ir recorrer a um jogador que me tem encantado, até porque tive o privilégio de fazer a estreia dele nos comentários, que é Younes Moussa. Portanto, um jovem que ainda não tem idade para conduzir, mas já arranca em grande velocidade nos contra-ataques. E portanto, do Valência, mas agora já reparei que já tenho
Não,
Domènech, portanto não posso colocá-lo. E
já tens
exatamente,
as
portanto não vou
valencianas.
poder. Portanto, vou buscar, exatamente, ainda bem que não gastei o crédito da. Bem, não gastei o crédito do Atlético de Madrid, portanto vou agora aqui colocar João Félix. E
Quem, quem?
portanto fica João Félix. João Félix.
Estou a brincar.
Aqui na ala. Portanto, vou encostá-lo aqui, apesar da posição onde ele se tem destacado e bem no meio. Portanto, vou colocá-lo João Félix.
É,
O
o
Oscar
teu,
mata o potencial do
exato.
jogador. É
O teu
isso.
11 tem João Félix à esquerda e Lucas João à direita, quando eles jogam melhor
Exatamente.
no meio. Portanto,
Exatamente,
isto diz
exatamente.
tudo enquanto na tua qualidade enquanto treinador,
Não,
Oscar.
não, não, que, não, que eles vão jogar em zonas anteriores, eu vou
Ok.
explicar. Eles jogam em zonas interiores para se poder aproximar os dois homens
E
da
os
frente
pontas de
e
lança
poder.
abrem.
E os, não, não, e abrem espaço para a subida dos dois laterais, que é a Lei de Jüri e bem sabe ainda.
Já vai ter dois jogadores insatisfeitos no seu 11, Oscar Gustavo, portanto,
Não, não, estou muito
a
satisfeito de
dificultar a
estar aqui
vida.
nesta.
Imagine os que estão no banco.
Estou a imaginar o Oscar a dar a palestra. João e Lucas, vocês estão na esquerda e na direita, mas a vossa posição mesmo é para o meio, é só para poder caber na estatística. Boa.
Eles
Pontas de lança.
compreendem, até porque se fossem fazer este jogo, dificilmente colocariam outros jogadores, porque vocês já colocaram aqui outros grandes craques. E acho que na lateral esquerda temos, sem dúvida, muito, muito talento. Portanto, e ainda bem que estamos a ver os mesmos jogos.
Recapitulando, Mbappé, Guiri do Nice, Oyarzabal da Real Sociedade e João Félix. Portanto, pontas de lança. Vamos a isto. Eu não podia deixar de escolher Leo Messi, que seria um avançado mais um 9,5, 10, a jogar por trás de Erling Haaland. Esta seria a minha dupla.
Essa era a dupla mais forte que eu tinha, mas escolhi outros jogadores e vou apostar em dois jogadores fetiches que podiam perfeitamente estar noutro clube, mas que há vários anos que estão a espalhar qualidade nos respectivos clubes. Falo de Iago Aspas, o pai do Celta de Vigo, e também Kramaric, que é um jogador que ainda recentemente fez uma exibição brutal contra o Bayern de Munique e que acaba por ficar um pouco aquém daquilo que o seu potencial poderia dar. Ainda assim é uma das estrelas da Bundesliga, na minha opinião.
Boa.
Muito bem, eu tenho o Lewandowski aqui como titular e vou conseguir mantê-lo na minha equipa e fica-me a faltar alguém para lhe fazer companhia e
Qualquer um
daqui dali.
serve, Luís, para fazer companhia a
Pois,
Lewandowski.
exatamente. Mas vou utilizar aqui um jogador que eu tinha deixado aqui nesta minha lista. Aliás, tenho dois nomes e agora estou com dificuldades para escolher. Mas daqueles jogadores que entram na lista
Então,
para o caso.
se quiseres, dás os dois nomes e nós votamos na que achamos melhor.
Então vamos fazer isso.
Boa ideia, boa ideia.
Vamos fazer isso. Os dois nomes que eu tinha aqui assim, que são dois nomes de equipas mais fora, que era exatamente para poder responder no caso de ficar sem opções, mas são dois homens que vão jogar no apoio a Lewandowski. Qualquer um deles acho que poderia realmente fazer um excelente trabalho. Um deles é o Max Kruse, do Union Berlin, que serviria para cumprir a cota Union Berlin no meu 11, mas também para saudar o regresso em grande deste jogador à Bundesliga. E o outro é um jogador que está a fazer também um grande início na Liga Francesa, que é o Savanier do Montpellier. Vou ficar com o Kruse, mas o Savanier é daqueles que, se isto fosse basquete, iam dividir minutos um com o outro.
Então, ok, se está escolhido o Cruza, eu talvez também escolhesse o Cruza. E vocês?
Sim, também. É um daqueles jogadores que está um bocadinho na linha do Iago Aspas, por exemplo. É um jogador de segunda linha em termos de clubes, mas cuja qualidade daria para muito mais do que fez em termos de clubes. Não sei se me faço entender, mas penso que sim.
Eu, para ser fiel ao que tenho aqui escrito, portanto, eu tinha Savanier no meu 11 da Ligue 1 e, portanto, tenho que escolher Savanier, dar esse mérito da equipa do Montpellier, portanto, da época que ele está a fazer, daquele trabalhador, e principalmente é um nome que não aparece muito em foco nas capas e dos destaques a nível individual, e daí escolher Savanier, até para ser um bocadinho diferente de vocês, e dar os parabéns ao Luís, que quando se consegue chegar à escolha número 42, e neste caso 41 e 42, e ainda te consegue escolher Lewandowski, portanto pode ir hoje fazer cinco números e duas estrelas, porque tudo pode acontecer, não é?
E tu, Oscar?
Eu vou ficar com os dois que por acaso tinha aqui. Portanto, tenho Lucas Alário do Leverkusen, e tenho Dia do Reims, portanto, que tem 8 dos 16 golos da sua equipa. E portanto, só para fazer diferente, ir buscar dois nomes fora da caixa, até porque vocês naturalmente já sabiam que me iam rebentar aqui com os nomes todos da frente de ataque.
Com o algoritmo.
Exato. E portanto, aqui sim, portanto, eu vou buscar Dia e Alário do Leverkusen.
E pronto, temos 11, ou melhor, 11, temos 4,
44,
40, temos
44.
44, temos 4 11. Já agora, não, isto não foi preparado, mas eu vou perguntar-vos quem é que seria o treinador? E pronto, vamos.
Agora sou o primeiro.
Escolhe o
Agora
primeiro.
sou o primeiro.
Mantemos a
não,
lista.
Agora vamos. Ah, é? Então
Ah,
pronto, vá.
é justo,
Vá, vá.
é justo, é justo.
É justo, vá.
Não, é justo, espera lá. Mas podemos repetir agora também. Agora podemos repetir equipas ou não?
Não, não, agora não. Agora tem que ser alguém que não está nestas equipas escolhidas.
Ui, 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 ui. Um exercício em direto. Portanto, estou com as mãos na
Eu
cabeça
sei o
neste
meu, se ninguém
momento.
me roubar, vamos lá.
Eu não escolhi. Esperem lá, escolhi alguém de Sevilha, escolhi sim, senhora. Portanto, equipas grandes, esqueçam todos. Vai ter que ser aqui um treinador. Olha, sobrou-me aqui uma vaga do Marselha, portanto escolho o André Villas-Boas. Não tinha
Então,
ninguém do Marselha.
eu fico com o Marco Rose do Borussia Mönchengladbach. Não tive nenhum jogador. Tinha pensado no Neuhaus, o médio para o possível 11, mas assim fico com o Marco Rose, que, quanto a mim, é um dos treinadores já mais promissores da atualidade. É uma certeza, não é propriamente um treinador que vamos ver brilhar no futuro, já é mesmo um treinador que está entre o top 10 mundial, talvez.
Boa escolha. Luís?
Eu fico com o Julian Nagelsmann, como acabei por não escolher ninguém do Leipzig. Fico com um treinador que poderia pegar em qualquer um destes 11 e transformá-los por completo, dar-lhes aqui assim outras caras e surpreender-nos, mesmo quando nós esperamos ter acertado nas suas opções para organização dentro de campo.
Falta o
Talvez com o
Oscar.
Lucas
João a jogar lateral direito.
Podia acontecer.
Portanto, e como não estava previsto, portanto, eu vou escolher, até porque vocês escolheram todos os grandes, eu vou escolher o melhor treinador atual do mundo. Portanto, vou buscar o Flick do Bayern, já que não fui buscar ninguém do top. Vou buscar um treinador para orientar este conjunto de jogadores e transformá-los numa equipa. Teria que ser Flick, que está a orientar aquela que será uma equipa que dificilmente não ficará nos livros da história.
E temos, agora sim temos. Ah, ainda vou-vos surpreender mais. Adjuntos, estou a brincar. Não, isto já era demasiado.
Essa era muito boa. Essa era muito boa.
Ricardo Carvalho.
Exatamente.
Eu fico com o Hermann Burgos, que está até livre, por isso.
Aí, olhando aqui para as equipas que eu escolhi, vou ter muita dificuldade. Mas pronto. Não vamos já para aí. Não vamos já para aí porque era atirarmos demasiado fora de pé. Temos 11, portanto, vamos recapitular, se calhar, para olharmos para os 44 jogadores que escolhemos. Portanto, na baliza, Oblak, Rikovic, Ter Stegen e Domenech. Defesas de direitos escolhidos, Trimel, Jesus Navas, Léo Dubois e Kadi Djuri. Centrais, Sérgio Ramos e Jules Koundé. Tapsoba, Paulo Torres, Kimpembe e Hummels. Bootman e Albiol. Defesa esquerda, Angelinho foi o mais escolhido, ainda que tivéssemos que variar. Angelinho, Lodi, Cucurella e Bensebaini. Meio-campo, Kimmich, David Silva, Camavinga, Mikel Merino, Renato Sanches, Valverde, Van Aken e Tchouaméni. Depois, nas alas, à direita, Sané, Matheus Cunha, Thauvin e Lucas João. Não se riam. O Oscar escolheu mesmo o Lucas João para a direita. Ele lá saberá o que é que vai fazer com ele. Médio esquerdo, Mbappé, Guiri, Oyarzabal e João Félix. Na frente, Messi, Haaland, Iago Aspas, Kramaric, Lewandowski, Max Kruse, Savanier ficou aqui com a menção honrosa, Lucas Alário e Diá do Rennes. Estes são os 44 jogadores que deve acompanhar nas Ligas Eleven, se não conhece alguns, no próximo fim de semana é uma boa oportunidade para os observar. Treinadores Vilas Boas, Marco Rose, Nagelsmann e Flick foram os mais votados.
Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque sem, como viram, tivemos que ir fazendo adaptações ao longo das escolhas e, portanto, foi sem preparação, mas eu pelo menos consegui cumprir uma regra que poderíamos chamar a regra Oscar Botelho, porque tenho 4 jogadores da Liga, 4 jogadores da Liga e tenho 3 jogadores mais um treinador da Bundesliga. Portanto, equilíbrio perfeito à moda do Euro 84.
Fantástico.
Muito bem, sem dúvida, acho que podia ter sido esse um dos pré-requisitos, e só porque até tive tempo para isso, no Transfermarkt disse que o Lucas João já fez 30 jogos na carreira a extremo.
Pega lá.
Mas isso já foi há muitos anos.
Epá, não, tem, e com 8 golos e 4 assistências, portanto, está tudo dito.
Fantástico, pronto, Oscar.
Portanto, não é o primeiro maluco, acho que...
Não é o primeiro treinador que não percebe nada disto. Fantástico, temos 44 jogadores, exercício que me deu um gozo extraordinário fazer e calculo que a vocês ainda mais. E está fechada esta primeira parte do podcast. A segunda parte do podcast, propusemos-nos a escolher ou a arriscar, e é uma pergunta que começo já por fazer, mantendo a ordem, ao Tomás da Cunha: em que campeonato achas que vai haver um campeão surpreendente? Se achas que vai haver algum campeão surpreendente fora dos candidatos ao título, e aqui incluo, por exemplo, na Alemanha o Bayern Munique como principal candidato e o PSG em França como principal candidato, se bem que em Espanha a coisa baralha-se um bocadinho mais, diria entre Barça e Real Madrid, mas dentro destes nomes, achas que vai haver algum campeonato onde nenhum destes vai ser campeão, Tomás?
Bem, desde logo acho que esta temporada, por razões que já explicámos anteriormente, isto é, uma época quase sem pré-temporada para muitas equipas, uma época com jogos em sequência para as equipas que estão nas competições europeias e para os jogadores também que acabam por representar as seleções. Acho que o PSG e o Bayern, com maior ou menor dificuldade, vão acabar por ser campeões, embora também pense que vão perder mais pontos do que é habitual. E a Liga, em que de facto parece haver mais hipóteses para haver um campeão estilo Deportivo da Corunha, estilo Valência de há alguns anos, é mesmo a Liga Espanhola, por vários motivos. Desde logo porque o Real Madrid e o Barcelona não são, neste momento, equipas de muitas garantias. Facilmente perdem pontos em qualquer jogo do campeonato. Nem sequer estão, na Liga dos Campeões, a um nível de candidato absoluto, como era há uns anos, em que, à partida, já sabíamos que tanto o Real Madrid como o Barcelona eram equipas a ter em conta para levantar o troféu no final da temporada. Agora, creio que já não é assim. E isso abre espaço para que, com a conjuntura desta temporada e as fragilidades de Real Madrid e Barcelona, possamos ter, de facto, um campeão diferente. Não sei se vai acontecer ou não, mas o Atlético de Madrid, que está numa linha próxima, mas ainda assim numa linha diferente de Real Madrid e Barcelona, pode, outra vez, ser um candidato sério ao título. E depois, a Real Sociedade seria uma surpresa absoluta, mas pela qualidade que está a demonstrar neste início de temporada e a conjugar também com a Liga Europa, que é uma competição em que a equipa está envolvida, acho que é possível sonhar, pelo menos com um top 3, acho que é bastante realista. Vamos ver depois se Real Madrid e Barcelona conseguem reerguer-se e dar mais garantias em termos exibicionais. É óbvio que a Real Sociedade não tem os melhores jogadores do campeonato, mas neste momento, com David Silva, com Oyarzabal, com Porto, por exemplo, com o Mikel Merino também, é uma equipa que está a jogar um futebol muito atrativo, na linha do que já fazia na época anterior com a Emmanuel Alguacil, e além disso, tem uma proposta de jogo muito coerente. Pode mudar 5, 6 peças de um jogo para o outro, que continua a ser uma Real Sociedade totalmente reconhecível. Tem a ideia de jogo de sair deste trás, com o futebol apoiado, ligado entre setores, Porto um jogador mais explosivo, Oyarzabal mais por dentro. Enfim, há muita coerência na ideia de Emmanuel Alguacil e jogadores para pelo menos lutar pelo top 3. Agora, não me arriscava a dizer que a Real Sociedade vai ser campeã, longe disso.
Luís, o que é que tu achas?
Olha, vou tentar tocar as três ligas de forma muito rápida em relação àquilo que podem ser as lutas e as surpresas. Acho que o campeonato onde há menos espaço para haver surpresas é a Bundesliga. Menos surpresas em relação ao campeão, porque o Bayern Munique parece estar claramente, ou manter-se claramente superior aos restantes adversários, e nem sequer há propriamente uma grande luta para definir aqui assim as equipas de Champions. Eu diria que são as mesmas quatro da época passada para três lugares, vai ser a mesma luta que teremos pela frente: Leipzig, Dortmund, Leverkusen e Mönchengladbach. E acredito que, tal como na época passada, também quem ficar de fora possa ficar por muito pouco, o que acabará por não ser surpreendente. Na Liga Francesa, em relação ao campeão, os atuais 5 pontos de avanço do Paris Saint-Germain já começam a demonstrar que, mesmo partindo de trás, ou seja, partindo com duas derrotas, a equipa de Paris é realmente muito mais forte do que toda a concorrência. Está aqui na Liga Francesa aberta a possibilidade de haver uma luta muito interessante pelos dois lugares extra que dão acesso à Champions, e diria que até há mesmo muito equilíbrio. O Lille tem estado bem, não fosse a Liga Europa até estaria melhor. O Marselha a conseguir cumprir com muitos pontos, mesmo jogando não tão bem como na época passada. O Rennes está a somar pontos, o Lyon está a somar pontos. Há muitas outras equipas que estão ali a 2, 3 pontos e que podem ainda entrar nesta corrida. Portanto, o espaço de qualificações Champions é onde pode haver surpresas na Liga Francesa. E depois na Liga Espanhola, eu viraria as coisas ao contrário. Como estão Real Madrid e Barcelona, arrisco-me a dizer que seria uma grande surpresa se o Atlético de Madrid não aproveitasse para ser campeão esta temporada. Foi algo que já, se calhar, pensámos de alguma maneira na temporada passada, sendo que a equipa de Simeone acabou por não conseguir cumprir, mas acho que este ano isso ainda está mais visível. Ou seja, o Atlético de Madrid parece ser mesmo o projeto mais consistente para poder acabar na frente do campeonato. Sendo certo que ver uma Real Sociedade campeã daria um imenso gozo por ser diferente, pela forma como a equipa joga, pelos jogadores que tem, mas a verdade é que uma Real Sociedade se calhar seria mais parecido com um Leicester, ou seja, seria mais parecido com um conjunto que aparece de surpresa a ganhar o campeonato, propriamente com as séries de Valência e Deportivo, que foram conjuntos com muita solidez durante vários anos, a conseguir depois num deles serem campeões. Mas colocaria na Liga Espanhola aquela onde há mais incerteza em relação ao primeiro lugar, ainda que veja um Atlético com capacidades para agarrar esta oportunidade de voltar a ser campeão.
Óscar, dos três campeonatos, destes principais três campeonatos que normalmente falamos, qual é que tu vês haver aqui um intruso a surpreender os principais candidatos?
Mas concordo com muito o que disse o Tomás e o Luís também. Portanto, acho que o Paris Saint-Germain deu de avanço, e quer na Bundesliga, quer também na Ligue 1. A questão é quem é que será o primeiro dos últimos, porque acredito que o Bayern, com a machadada que deu ao Dortmund, temos belíssimas equipas, belíssimos jogadores, como aqui fomos referindo, e são belíssimos jogos para ver. Agora penso na questão do título, está mais do que entregue. Concordo com o que quer o Tomás, quer o Luís disseram relativamente à Real Sociedade. Já elogiámos, e portanto já ficou o convite aqui nos últimos dois podcasts para acompanharem a Real Sociedade pela qualidade de jogo. Daí chegar ao título, acho que pode estar ainda muito longe, e pode condicionar muito aquilo que, ao meu entender, poderá ser a janela de transferências do inverno por parte do Real Madrid e do Barcelona. Agora, e cimentando o que o Luís disse relativamente ao Atlético, acho que é o ano de que o Atlético pode mostrar essas mesmas cartas. Agora é importante referir já o próximo calendário, ou seja, a curto prazo, do Atlético de Madrid. No próximo sábado, à noite, recebe o Barcelona, depois vão a Valência, recebe o Valladolid e vão jogar a casa do Real Madrid. Acho que aí poderá estar, sem dúvida, um grande momento para podermos atestar da competência do Atlético, assim como da Real Sociedade, que vai, portanto, no mês de dezembro, vai receber o Atlético de Madrid, e depois, a 20 de janeiro, ou pelo menos nesse fim de semana, irá à Catalunha. E, portanto, penso que até final de janeiro isso poderá estar mais vincado, acreditando sinceramente que quer Real Madrid, quer Barcelona, só podem melhorar e irão subir na tabela. Mas se tivesse escolhido as três, a indefinição maior será na La Liga.
O que o Óscar acabou de dizer é que a minha opinião vem numa reta e vai encontrar aqui uma série de curvas apertadas, portanto pode-se muito bem estampar nas próximas semanas.
Essa pode ser já uma boa deixa para a surpresa, se quiserem.
Ok, é verdade, ainda há a surpresa do Óscar, já estamos quase a revelá-la. Eu diria que...
É a rubrica do Óscar. Temos que criar uma hashtag a surpresa do Óscar.
Óscar, fica já essa dica. Se tu conseguires ser criativo o suficiente para alimentar isto semana após semana, vamos a isso.
Se for bolo surpresa, o Maia vai para a cozinha já.
Vou já preparar os ingredientes e depois dividimos aqui por todos. Mas só para dizer que eu acho que o Atlético de Madrid este ano pode realmente ser campeão, concordo com vocês. Nas outras duas ligas vejo a coisa bastante bem encaminhada. Nunca se sabe, por exemplo, no Paris Saint-Germain, nunca se sabe de onde é que a coisa pode estabilizar. E já há notícias de pouco entendimento entre treinador e direção desportiva. Portanto, uma revolução, uma infecção generalizada por coronavírus em alguns jogadores pode estabilizar a equipa em algum período sensível, tanto o PSG. Menos possível no Bayern de Munique, porque acho que a equipa é bastante mais estável, mas principalmente no PSG, vemos a equipa bastante irregular no campeonato e isso pode, vimos isso em algumas épocas anteriores, isso pode às vezes mudar o rumo da liga. Ainda assim, eu acho que na Liga Espanhola este ano a coisa vai ser bastante equilibrada e eu acho que o Atlético de Madrid, pela maturidade que tem demonstrado e pelo discurso de alguns jogadores, inclusive a do Suárez, que ainda hoje disse que o João Félix não tem que assumir toda a responsabilidade da equipa, como no ano passado, tem é que se divertir. Este tipo de mentalidade que a equipa está a criar e que não perde há bastantes jogos, eu acho que pode permitir aqui uma surpresa e concordo com vocês. Acho que todos apostamos aqui um bocadinho no Atlético de Madrid para ser surpresa. Portanto, Óscar, eu acho que estamos em condições de avançar para a tua surpresa para depois dizer o que é que nos espera no fim de semana, porque temos aí também um duelo muito bom para ver no sábado, na Eleven. Mas já lá vamos. Primeiro a tua surpresa. Força.
Portanto, antes de mais dizer que não foi só o Suárez que elogiou o João Félix, foi também Figo também, portanto, muita gente a falar de João Félix. A mensagem que mandaste, e portanto o desafio era cada um escolher o 11 das Ligas Eleven. E portanto, o que é que eu fiz? Tu recorreste aos nossos telespectadores, eu fui buscar os nossos colegas, portanto, também tenho um 11 de outras ligas. Ou seja, na frente vai jogar o Lewis Hamilton, até porque tem
Ah,
que.
não, ok, de outras ligas, não, de outros conteúdos, outros campeonatos, outras
Pronto,
competições.
a mensagem é Ligas Eleven, portanto, há outras ligas, para além das ligas de futebol. E, portanto, o que é que eu
Certo,
fiz?
certo.
Recorri ao auxílio, portanto, neste caso, não, até porque eles estavam a trabalhar e bem durante o fim de semana no Grande Prémio da Turquia, não fui pedir ajuda ao pessoal da Fórmula 1 e para quem mando todos um abraço. E, portanto, o Lewis Hamilton era um nome incontornável, até porque igualou essa marca de Michael Schumacher. E,
Era
portanto.
avançado.
E sim, exatamente, joga na frente, até porque joga com motor. E portanto, depois tenho duas mãos cheias de atletas sem repetir equipas, duas mãos cheias, até porque eles jogam com as mãos.
E
Portanto,
sem distribuir por posições, é isso? Vai só
sim,
dar o
exatamente.
plantel.
Sim, exatamente.
Vamos lá ver,
Portanto, vou
Oscar.
buscar.
Estou muito curioso
A
a te
quem é que
ouvir
tu
dizer.
comparas o Lewis Hamilton?
E portanto,
A quem é? Responde lá, Oscar, responde lá.
na NFL, portanto, tenho cinco jogadores
Já está a
que.
virar a
Sim.
pergunta. Espera aí, o Tomás fez-te uma pergunta. A quem é
Ah,
que tu
não, não.
comparas Lewis Hamilton?
No nível do
Penso
futebol.
que é a nível de futebol, não é, Tomás?
Sim, com que futebolista consegues compará-lo?
Epá, tenho que comparar,
Isto
sem
não pode ser só
dúvida.
facilidades.
Claro, claro, claro. Não tinha, sim, vou ter que comparar ao Cristiano Ronaldo. Portanto, é um jogador que vai atrás de recordes e que joga numa velocidade de outros diferente e que parece literalmente uma máquina. Portanto, acho que Cristiano
Estás
Ronaldo
aprovado.
seria a escolha quase óbvia. Portanto, relativamente. Peço desculpa, até porque
Quem
não
é o
ouvi a
Messi da
pergunta.
Fórmula 1? Agora entalei-te. Agora
Isso.
entalei-te.
Sim,
É
agora então.
o Verstappen, peraí. É o Verstappen.
Acho que.
Desafio aqui o Oscar
Não,
a.
teríamos que. Não, teríamos que. Acho que relativamente ao Messi e Ronaldo, teríamos que ir buscar outros nomes que, se calhar, que não estão neste momento já em atividade. E porque o Lewis Hamilton se equipara a outros nomes da história da Fórmula 1 e Verstappen, penso que não estará nesse patamar.
Ok, justo.
E portanto, acho que respondi bem. Espero não estar a meter a foice em seara alheia ou a estar a entrar num carro que não é o meu. Neste caso, e até porque com o auxílio do André Amorim, fui buscar cinco jogadores que se estão a destacar na NFL. Portanto, falo do Russell Wilson, espero estar a dizê-los bem, portanto, do Seattle, Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs. Depois, tenho aqui o André Hopkins, até porque ele fez a jogada do ano ontem, joga no Arizona Cardinals. Tenho o Tom Brady, do Tampa Bay, e o Aaron Rodgers, do Green Bay Packers. Eles só me deu os nomes, penso que as equipas estejam também corretas. O 5 ideal, até porque aqui é o 5
A única coisa
da.
que eu te consigo corrigir aí é Packers,
Pronto,
não
Packers. Pronto,
Packers.
muito obrigado.
Pronto, é a única coisa que eu consigo corrigir a partir
Pronto.
daí.
Por parte do Ricardo, portanto, o Ricardo deu-me um auxílio num 5 base para a Liga Endesa. E portanto, temos o Facundo Campazzo do Real Madrid, o Melo Trimble do Urbas Fuenlabrada, temos o Roque Giedradis do Baskonia, o Nikola Mirotic do Barcelona E para fechar, do Tenerife Iberostar, ou Iberostar Tenerife, temos o Giorgi Shermadini. Portanto, temos aqui 11 jogadores, não sei se foste apontando, 5 jogadores de basquete, 5 jogadores da NFL e o Lewis Hamilton na frente.
Fantástico. Era esta a surpresa. Sendo que a surpresa só te dará dor de cabeça, eu continuava com isto todas as semanas. O que é que vocês acham?
Parece-me bem. Eu acho que o Oscar tem capacidade para isso.
Se eu fui ficar fora dos outros, de alguns dos temas, portanto, depois tem que ter outro tipo de primazias, pode-se discutir. Tudo se
mas
pode
é assim. Depois tens de lidar com as nossas reações, sejam sim, positivas ou negativas.
Sim, sim.
Sim, mas eu tenho arcabouço para isso.
Ok. Então, da próxima semana vais escolher o 11 inicial da Fórmula Renault e da TCR, que nós também transmitimos no Canal 3.
E foi simplesmente para trazer também mais ouvintes para o podcast do futebol, trazer outras modalidades também.
Vamos ver se eles concordam. Deixamos aí o desafio para nos responderem com a hashtag Planet 11.
Ou eles fazerem o 11 de futebol também para nos podcasts deles. Isso também seria um bom desafio.
Mas para eles eu deixaria repetir equipas para facilitar um bocadinho. Agenda do fim de semana. Chamar a atenção para sábado, às 8 da noite. Temos o Atlético de Madrid-Barcelona. Um jogo que vai ter emissão especial antes e depois do jogo na Eleven. Um jogo a não perder. Nomeadamente nesta corrida ao título que nós aqui lançamos ao Atlético de Madrid frente ao Barcelona. Depois, também no mesmo dia, mas às 3:15 da tarde, Vila Real-Real Madrid, um grande jogo. E antes disso, na sexta-feira, há um Mónaco Paris Saint-Germain também para ver na Eleven Sports às 8 da noite. E é a próxima semana, já será a semana de Champions League, é o regresso da Champions à Eleven. E há um Marseille Futebol Clube do Porto, Inter-Real Madrid, Liverpool-Atalanta, enfim, Rennes, Chelsea, muitos bons jogos para ver na sua Eleven e nós cá estaremos para os jogos, as emissões especiais e para interagir também contigo a partir de casa nas hashtags das várias ligas da Eleven Sports. Contamos com todos. Meus queridos, um grande abraço ao Luís, ao Tomás e ao Oscar. Foi um prazer fazer este podcast e este exercício de scouting com vocês. Um abraço e até para a semana.